No madeiro da cruz, o Senhor sangrou por nossos pecados, ele morreu. Dores e a vergonha ele suportou, por você e por mim. Ó Salvador, me ajude, me dá tua vida, para que eu possa descansar na tua vontade. Concede a tua bênção. Sem a tua bênção e a tua graça, não poderei fazer nada na tua vontade. E ele disse aos seus discípulos, antes de partir para a glória, para que eles contassem a todos o que ele fez. Somente em ti e através de ti e da tua bênção poderei estar na sua vontade. Eu quero caminhar na sua vontade. Ó Salvador, me ajude na minha vida. Que eu possa consagrar a ti, porque sem ti, Senhor, e a tua bênção, eu não posso fazer nada para ti. E sem o Espírito Santo não posso fazer nada por ele. Por isso é o meu clamor a toda hora. Me dá o poder para que meu coração fique em brasa. Ó Senhor, me ajude na minha vida, para que eu possa descansar na tua vontade. Porque sem ti, Senhor, e a tua bênção, eu não posso fazer absolutamente nada para ti. Ó Senhor, me ajude na minha vida, me deixa descansar na tua vontade, porque sem ti, Senhor, e a tua bênção, eu não posso fazer nada para ti. Graças seja ao Senhor que podemos crer, e a Santa Escritura diz de fato, quem chegou à fé, ele entrou no descanso, e ele descansa em Deus, assim como Deus descansou das suas obras, também nós podemos pela graça descansar nele, e se isto acontece, toda a incerteza e toda a falta de sossego acaba. Nós descansamos em Deus, naquilo que Ele fez por nós. No versículo que foi lido, já está contido tudo. Nosso Senhor Jesus, Ele veio no corpo carnal que peca, num corpo que nós temos. Ele foi na cruz para nós, de uma vez por todas, nos comprar do pecado e nos dar o direito de sermos filhos de Deus. Quantos compreenderam do que nós ontem falamos, ontem à noite falamos? Vocês todos de fato compreenderam? Porque esse é um grande mistério. E eu penso que nos últimos séculos, grandes homens de Deus pregaram e eles se esforçaram muito de ordenar as coisas como gostariam de ter visto e não puderam fazer. Agora, nós podemos reconhecer o que Deus, pela graça, fez. Hoje, eu não desejo pregar, mas somente ler o que foi dito. Antes de fazê-lo, desejo ler do profeta Isaías, a palavra preciosa Isaías, capítulo 60, Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 3. Levanta-te, resplandece, porque a tua luz é chegada e sobre ti é nascida a glória do Senhor, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo como um sol e a sua glória se verá sobre ti. Povos, permaneçam na sua luz, reis, no brilho no qual tu resplandeces. A pregação que nós tocaremos hoje tem o título O Ligar da Luz. E nisso, o irmão Branham, ele usou duas passagens bíblicas, uma do profeta Isaías, capítulo 42, a partir do versículo 15, e então a segunda passagem bíblica ele leu do profeta Isaías, que ainda chegaremos a ela. Primeiramente, lerei a última parte da primeira passagem. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomei na mão e te protegi e te fiz por aliança aos povos, para a luz dos gentios, para abrir os olhos de cegos e guiar os presos para fora do cativeiro e das prisões, aqueles que estão sentados nas trevas. E então, da segunda passagem bíblica, que é tomada do momento João, Evangelho de Mateus 4, somente a última parte, a terra de Sibeão e a terra de Naftali, e a terra que está além do Jordão, o povo que estava sentado, versículo 16, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todo o tema dessa pregação trata da luz. E o irmão Branham, ele explica aqui e esclarece que mesmo a vida terrena sem luz não pode estar aí. E ele explica que a vida não está na luz, mas na semente. Mas a luz traz a semente, faz ela brotar. E na semente está o germe. Mas tudo atua harmonicamente junto. A semente é a semente, a luz é a luz, e a vida é a vida, mas tudo faz parte, a partir de Deus, junto, o mesmo que fez a terra, criou a semente que é colocado dentro da terra, ele cuidou para que a luz chegue à semente e também por isso que a semente receba a chuva e que na semente haja um germe da vida que somente espera que ele seja umedecido e que possa surgir, brotar. Isto, falando assim, praticamente já é tudo dito o que deve ser dito. E se com iluminação divina podemos ver isso, então nós compreendemos que a semente de Deus em nosso coração foi colocada e que nessa semente havia um germe de vida, e esse germe de vida foi atingido pela luz de Deus, assim como naquela época as pessoas estavam aí, mas estavam em sombras de morte, estavam em trevas, e então lhes foi aberto uma grande luz, e a luz sempre tem um propósito e um sentido para cumprir. Aqui, o irmão Branham diz, é um tema, de fato, estranho. Ouvi alguém falar sobre isso e gostaria de utilizar como título. Há um homem aqui que pode ligar a luz. Vocês sabem quem é pensado com isso. Nenhum ser humano, mas ele, que é ele mesmo a luz. Somente ele pode conceder luz. Ele, que é a vida, é o único que pode dar a vida. Todos os outros podem tentar. Ele somente pode fazê-lo. E por isso, nós sempre chegamos a ele, porque sem ele, não podemos fazer nada. Agora, nós falaremos sobre o tema luz. Então, virá brevemente a Davi, e eu não sei qual contexto estará aqui, mas ele diz diretamente, Davi, que no tempo em que ele foi excluído do seu povo e foi praticamente expulso, teve que ser um fugitivo, enquanto Belém estava ocupada, cercada pelos filisteus. Ele é uma imagem de Cristo e da congregação, da igreja de hoje. Cristo foi Cristo foi um rejeitado, é um rejeitado da sua igreja, da sua congregação. É alguém que foi rejeitado. Davi foi rejeitado, embora ele tivesse sido ungido como rei. O profeta o tinha ungido. Aqui nós compreendemos o que ele quer dizer, e eu penso que é diretamente após será dito então. Que imagem é isto? É sobre Cristo, que também é um rejeitado. Vocês dizem Cristo, um rejeitado. Deus nos revelou as sete eras da igreja, e de acordo com a Bíblia, está nessa era da igreja de Laodiceia, ele como rejeitado, ele é rejeitado da sua igreja, ele foi jogado para fora e deseja entrar de novo. Ele foi rejeitado por sua própria igreja. O motivo pelo qual ele foi rejeitado está que ele é a palavra e eles não deixam a palavra entrar. Ao invés disso, eles aceitaram estatutos. Isso todos nós compreendemos muito simplesmente. E nós temos que nos colocar a pergunta, até que ponto o Senhor pôde entrar de novo? Ele não entra que nós façamos algo, através de nós fazermos algo, mas que ele encontre entrada no qual nós aceitamos a sua palavra de todo o coração, e sua palavra de todo o coração e cremos. Ele não pode ser separado da sua palavra. Lá onde a sua palavra é rejeitada, ele é rejeitado. E lá onde a sua palavra é aceita, lá ele é aceito. E se há tantas igrejas ou congregações que cantam e oram, então isso acontece como aconteceu naquela época, e o Senhor disse, em vão eles adoram a Deus, porque tornaram estatutos humanos como suas doutrinas. Então, é dito aqui adiante, se vocês veem que a sua palavra é confirmada ou expressa de outra forma, é anunciada, é provada, então esta é a luz da sua palavra falada. Sem luz, nada pode viver. Não há vida sobre a terra, como a vida de uma planta e assim por diante, que surja sem a luz do sol. Igualmente, somente no Filho de Deus há vida eterna, porque Ele é a luz. Isso nós já enfatizamos. Toda a vida jorra dele, assim está em um salmo e assim em uma canção é cantado. Aqui nos é dito que toda a vida surge através da luz. Se não houvesse luz sobre a terra, não haveria mais vida de plantas. Se tudo estivesse escuro, então seria tudo morto. No momento, quando vem a luz, vem vida. E por isso, nós percebemos quão importante é que ao anoitecer, teve que se tornar luz e a vida divina pudesse então ser trazida novamente à tona. E em outro lugar, o irmão Branham diz que a semente já estava aí. Está, de fato, escrito literalmente. E Deus disse, a terra deixe brotar sementes que carregam, plantas que carregam sementes, cada uma de acordo com a sua espécie. E lá o irmão Branham, ele parece querer dizer, já estava colocada nessa terra. Agora, Deus falou, e após se ter tornado luz, a semente pôde brotar. Amados, nós somos na fé que da eternidade fomos determinados para ver a face de Deus. A semente divina estava em nós, mas estava morta, estava escuro. No momento, quando se tornou luz, então essa semente teve a possibilidade de brotar, ou seja, após Deus ter falado. E após ele ter falado, se tornou luz, e ele separou as trevas da luz, e a semente, a vida, surgiu. Ele diz, da mesma forma, há somente no Filho de Deus vida eterna, porque Ele é a luz. Adiante, Deus atua sempre da mesma forma. Se Ele está para de tornar algo utilizável para Ele, como naquela época, quando Ele estava para ou essa velha estrela para torná-la aproveitável, esse mundo antigo, essa terra antiga, ele teve que separar luz e trevas. Se ele tem a intenção de utilizar um grupo de pessoas, ele tem que igualmente separar as luzes das trevas. A luz das trevas. Se ele quer utilizar um indivíduo unicamente, ele separa a luz das trevas. São pensamentos preciosos que aqui são expressos. Quando Deus, ele, esse planeta da Terra que estava envolto em trevas, ele tornou aproveitável, frutífero, quis torná-lo frutífero, aproveitável, ele primeiro trouxe a luz à existência, teve que falar, trazendo a existência para que tudo mais pudesse tomar forma para que tudo mais pudesse ser ordenado. E o mesmo acontece espiritualmente nesta era. Não pessoas ordenam, pessoas ordenam cada um na sua igreja, cada um na sua denominação, e no fim, eles têm tudo maravilhosamente ordenado sem Deus. E o que me adianta a melhor ordem se Deus não está nesta ordem? Deus, ele tem a sua própria ordem, ele tem o seu próprio plano, e esse plano ele cumpre de acordo com as suas ordens, com a sua... Deus separa as luzes das trevas e as trevas da luz. Ele separou a morte da vida. Isto ele faz através da sua palavra. É sempre a sua palavra através do qual isso acontece. Também isso nós temos que compreender. O que as pessoas que naquela época, durante os dias da reforma religiosa, o que as pessoas que saíram e creram, o que os separou de todos os outros que ficaram de volta nas trevas, foi a palavra. A palavra foi pregada, e todos que aceitaram a palavra e creram, saíram, e assim foi. Em cada outro avivamento, a palavra, após ter sido revelada, se tornou luz, e as pessoas caminham então na luz da sua palavra revelada. Adiante, da mesma forma, Deus faz hoje, a sua semente já está aqui. A sua palavra, a única coisa que ele necessita é que venha luz sobre ela. Ele é a luz, porque ele é a palavra. A palavra e a luz são o mesmo. A vida que está nela, a luz da palavra é a vida. O germe de vida está na semente. E então a vida brota e sai do grão da semente para fora. Talvez um pouco complicado e mesmo muito, muito simples. A semente está aí. O germe de vida está na semente. A semente é a palavra de Deus. E nós recebemos e aceitamos a palavra de Deus. E a luz de Deus atinge ou atingiu essa semente e o traz a livre, a vida, o faz brotar. E percebemos, então, que não é aquilo o que nós, como alegria ou como bênção, nós sentimos, mas aquilo o que Deus, pela graça, fez. Ele predestinou a sua semente, os seus filhos e também a palavra que elas aceitariam no tempo certo. Adiante está, a vida somente vem através da palavra revelada de Deus, somente brota dessa forma. A vida somente brota se a palavra de Deus é anunciada. Enquanto somente está aqui no livro, ainda pode ser colocado em dúvida, mas se se torna aberta, revelada, então se vê o resultado do que falou, que aparece a existência. Então, a luz brilha sobre a palavra, assim diz a palavra. Se acontece, é a vida dentro da luz. Luz traz vida para brotar a existência. Essa é uma pregação curta, mas uma poderosa pregação. E deixa-nos hoje saber todos que somos de natureza divina, somos filhos de Deus, que Deus colocou a sua semente, a sua palavra dentro de nós, e que não se trata do seu caminhar e do meu caminhar, o nosso querer, ou o seu querer, mas da misericórdia de Deus que nos foi dada. Eu creio que cada um que hoje está aqui pode dizer que ele crê de coração a palavra de Deus, não assim como é pregado, foi pregado comumente, mas como Deus, através do Espírito, nesses últimos dias, anunciou. E aqui nos é dito, enquanto a palavra somente está nesse livro, as pessoas podem colocar em dúvida, mas se então a palavra que está nesse livro, através do Espírito, é vivificada, e na tua, e no teu e no meu coração, se tornou uma semente que brota para a vida, então não está somente nesse livro, mas então em você e em mim se torna visível. Então Deus vive através de você e através de mim isto. E eu penso, isto é o sentido e propósito de toda a proclamação da mensagem do tempo do fim. Que Cristo quer tomar forma, estatura em nós, e que nós cheguemos à plena estatura dentro dele, e não somente sejamos filhos espirituais sem palavra, mas caminhemos no crescimento adiante até que passemos do crer para o ver. Deus tem um caminho conosco, um plano. Ele, sobre essa terra, ele criou tudo maravilhosamente. E se Deus, no fim da criação, ele mesmo disse, ele viu tudo que era muito bom e descansou então. E nós vemos que o trigo que ele, naquela época da terra, deixou brotar, cada ano ele é semeado novamente e cada ano vem, surge novamente. Todos os frutos, todas as árvores, todas as plantas, tudo o que Deus deixou surgir no começo, até o dia de hoje, sempre, repetidamente, vem de novo. Deus deveria, entre o seu povo, não também aquilo que era no princípio, não deveria fazer surgir de novo, não poderia, mas certamente fará. Nosso Deus é um todo-poderoso Deus. E ele, para tudo, ele tem um plano e colocou a lei também nela. O nosso irmão leu da lei da morte e também da lei da vida. E nesta, aqui está a vitória, revelada a vitória da vida sobre a morte. Jesus Cristo tirou o poder da morte e eu creio, ele também pode, que está praticamente parada, paralisada, e eu creio que na nossa terra, as pessoas dizem, em certo tempo tem que se atentar, porque vem os santos congelados, e eu tenho a impressão que esses santos gelados vieram sobre alguns de nós, ou sobre muitos, esses assim chamados santos gelados, que estão praticamente estarrecidos, se tornam somente religiosos, e no fim só temos uma aparência religiosa, e não sobra mais nada. Você sabe o que eu quero os dizer? Deixe-nos ser pessoas sóbrias, pessoas sensatas, que não se comportem de forma estranha quando se trata de coisas terrenas. O nosso irmão Branham, se ele estivesse aqui, vocês todos estariam surpresos. E na próxima pregação, vocês uma vez o verão em roupa de cowboy, assim como ele ia para caçar. Ó, vocês podem dizer, isto é o irmão Branham, que lá na frente sempre pregou, e cujas pregações nós lemos? Sim, mas esse irmão Branham era um homem muito normal, Um ser humano normal, ele sabia se se vai para caçar, então não se vai com paletó e gravata e com botoaduras novas que ganhou, mas simplesmente vai-se a cada situação assim, como a coisa, como cabe a coisa. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Nós, às vezes, tentamos que o terreno seja passado para o espiritual. Então, nós nos tornamos esses santos gelados e então não temos uma coisa sequer a outra, compreendemos corretamente. Amados, o tempo simplesmente chegou que compreendamos, nós somos filhos de homens e, do outro lado, nós somos filhos de Deus. Por favor, se preocupe dos irmãos lá. Nós temos que simplesmente constatar isso e saber que Deus, na sua graça, ele tem um plano maravilhoso, e esse plano ele traz nos nossos dias a conclusão. Tudo no seu lugar, tudo terá seu lugar certo. Adiante, nós lemos aqui: toda a vida natural vem da sua palavra falada. O sol é a sua palavra falada. Ele disse que ele no céu colocaria uma grande luz para o dia e uma menor para a noite. Criaria tudo. Toda a vida natural vem através da palavra falada de Deus. Uma flor não pode crescer se a luz da palavra falada não brilhar sobre ela, porque a luz é a palavra falada de Deus. O sol é a palavra falada de Deus. Quando ele disse torne luz, ela é a vida que Deus expressou. Independentemente quantas pessoas afirmem isso ou aquilo, permanece mesmo assim o mesmo. E assim nós cremos também. Nós vemos que Deus, no fim, no começo, ele falou, e que ele, naturalmente falando, ele firmou a lei para a vida natural, e de acordo com isso, tudo decorre. Da mesma forma, nós constatamos que espiritualmente tudo decorre de acordo com a sua palavra. Também nesse último tempo, aqui nos é dito, uma flor não poderia crescer se a luz da palavra falada se não viesse sobre ela. Mesmo o sol é a expressão daquilo o que Deus falou. Ele disse, seja luz, e houve luz. E ele disse, a grande luz apareça de dia e de noite, e de dia o sol, e a menor seja a lua e apareça a noite. Ainda hoje é assim. Procurem para mim um ateísta nesse mundo que possa dizer, assim não é. Nós vamos ver a coisa de uma forma diferente. Nós podemos ver como quisermos, permanece assim como Deus fez. E da mesma forma é no Espírito. O tempo caminhou adiante, ninguém pode voltar atrás, nós estamos no fim do tempo da graça, as últimas coisas se cumprem, e por isso, para alguns, é incompreensível que a proclamação nesse tempo não seja assim como há 100 ou há 50 anos atrás. E pensa-se, então, o que era bom naquela época também é bom agora. Amados, Noé teve uma mensagem, mas quando veio Moisés, ele não fez simplesmente o que Noé fez, mas ele tinha uma missão divina. Todos os profetas de Deus, no seu tempo, trouxeram a palavra que Deus lhes revelou e cumpriram a missão que lhes havia sido dada. Da mesma forma, João, o Batista, ele teve a sua missão. O Senhor Jesus, ele teve que cumprir a tarefa da qual estava escrita, e a congregação, a igreja, tem que cumprir a tarefa que lhe foi passada. Tudo no seu tempo. Adiante está aqui. Vida espiritual eterna, igualmente, somente pode surgir através da palavra falada de Deus da vida. Vida somente vir da vida. Ele é a nossa vida. A paz com Deus somente pode jorrar daquele que se tornou a nossa paz. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso Paulo pôde dizer, assim nós temos a paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Vida espiritual eterna, igualmente, somente pode surgir através da prova falada da vida. E quando se torna viva a palavra vivificante, quando pelo Espírito nos foi revelada. Antes, tudo permanece morto. É uma palavra, é uma letra que nos mata a nós mesmos e com a qual nós podemos matar a outros. Mas quando o Espírito entra dentro da palavra, então ela a torna viva e todos que aceitam se tornam vivos, são vivificados. Adiante, a luz original faz surgir a vida. A vida vem somente através da luz. Todas as promessas na Bíblia foram realizadas quando Jesus Cristo, a palavra no nosso meio se tornou carne. Deus sempre atua por pessoas. As pessoas são propriedade de Deus. Aqui nós temos, não somente em Cristo, mas também na congregação. Cada promessa tem que se cumprir. Nele, todas as promessas que se referiram a ele, na congregação, todas as promessas que foram concedidas à congregação. E agora nós temos que compreender que nós todos somos membros no corpo de Cristo e que esses membros têm que ser ajuntados, atados, para que possam ser utilizáveis para Deus, para que Ele possa fazer o que Ele se propôs a fazer. E o maravilhoso é que sequer precisamos adicionar algo, mas Deus deixá-lo atuar. Se você e eu tivéssemos que fazer algo, então nós não saberíamos como e quando deveríamos fazê-lo, ou se poderíamos fazê-lo. É a obra de Deus, em você e em mim, em todos nós. Isso pela graça. O que para esse tempo, a prova determinada para esse tempo, é crida por todos e ouvida por todos que foram determinados para isso. Que Deus, através deles, nesse último tempo, se glorifique. E nós falamos sobre isso ontem à noite. Que Deus, através dos profetas, e falou aos profetas e pelos profetas. Então, Deus fala a você e a mim, a todos nós, e Ele que está entre os sete candeeiros de ouro caminhando, Ele é que fala conosco nessa manhã. Adiante está aqui, se a palavra cai no coração certo, ela se prova a si mesma, traz luz que brilha sobre ela. Se a palavra cai no coração certo, se é colocada no coração certo, ela mesmo se testifica. Quando Deus disse, seja luz, Ele não teve que fazer algum esforço para apoiar isso, ou como será então? Não, Ele tinha falado. Na sua palavra já havia poder divino criador, e a palavra não pôde voltar vazia. Teve que fazer surgir o sol. Quando ele disse, a terra traga todo tipo de planta, então a palavra que ele havia acabado de expressar não podia simplesmente voltar a ele como eco. Então, a palavra tem que fazer surgir, qual seja, as plantas tiveram que se tornar visíveis, porque nessa palavra havia o poder criador de Deus, e para fazer surgir da terra aquilo que Deus havia acabado de falar. E nenhuma planta poderia se negar. Todas surgiram, brotaram, e de repente não era mais deserto e vazio, de repente havia um paraíso lá. Aqui brotavam as árvores, lá traziam frutos, estava tudo maravilhoso feito. O que aconteceu? Deus havia falado. E a palavra, eu digo mais uma vez, não pôde simplesmente voltar como palavra de volta a ele. Então Deus sequer teria falado. A tua e a minha palavra, isso pode voltar vazio. Mas a palavra dele não. O que ele diz, isto acontece. Quando ele disse que a luz se separe das trevas, e isso aconteceu, quando ele disse a água se reúna e o seco venha suja, isso aconteceu. O que quer que ele disse, aconteceu. Não podemos então crer que aquilo, o que ele prometeu para esse tempo e agora foi o que ele revelou e falou agora que isso pode se tornar revelado. Se nós pudéssemos crer que ele já falou coisas tão poderosas, não podemos crer então que também isso pode acontecer com você e comigo, mas nós temos que olhar para longe de nós mesmos e olhar para aquele cuja palavra não volta vazia. Haverá uma congregação noiva, uma igreja noiva, nestes últimos dias. E vocês, na última carta circular, ouviram a mensagem direta direcionada à noiva, que foi dada através do irmão Branham, e ele diz: a noiva será, no fim, uma noiva da palavra. Lá é mencionada a palavra super, isso não me agrada muito, porque isso soa muito terreno, mas será uma especial, uma noiva maravilhosa que surgirá. E vocês poderão dizer: mas como isso pode acontecer? Aqui, nós hoje já contemplamos, a palavra de Deus é a semente, e ele fala, e acontece, a terra faz brotar, e a congregação surgirá, fará brotar aquilo que ele prometeu e aquilo que ele falou. Se fossem palavras de homens, então nós poderíamos esquecê-las e nós não poderíamos confiar nelas. Mas o que Deus falou, isto permanece. Nós poderíamos perguntar como tudo isso deve ser. Não se preocupem com isso. Ele se preocupa por tudo. Esse é o maravilhoso. Que ele assumiu a responsabilidade. Se a palavra, assim nós lemos, cair no coração certo. Sim, qual é o coração certo? Que crê e que aceita. O coração no qual o Espírito pode tornar viva a palavra. De Maria é dito: tu escolheste a parte certa e não deve ser tomada de ti. O que foi essa boa parte? Muito simples. Ela estava sentada aos pés de Jesus e estava ouvindo cada palavra e aceitando. Isto foi mais valoroso do que tudo mais. E nós estamos sentados aos pés de Jesus e aceitamos cada palavra. E tão certo quanto Deus falou, tão certo ele também confirmará a palavra como realidade, fará brotar na tua e na minha vida. Adiante está: em todo amor e com respeito, eu desejo para isso dizer o seguinte. Com um ser humano que na sua denominação, com seus estatutos, volta a isso e se nega a ver a luz divina, embora esteja iluminando, brilhando diante dele, espiritualmente algo não está certo. Algo não está certo com ele. Pessoas que nesse tempo veem a clara luz da palavra profética e brilha num lugar escuro. E isso é tudo claro para nós. Mas os nascidos de Deus reconheceram. As trevas jamais compreendeu. A treva jamais compreendeu a escuridão e também agora não compreenderá. Todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus e a palavra não voltará vazia. Adiante está. Vocês, seres humanos, que pessoas que ouvem isso no mundo inteiro, onde quer que vocês possam se encontrar, com a sua vivência, algo está errado se vocês afirmam de amar a Deus, mas rejeitam a sua palavra. E aqui nós temos muitas pessoas fizeram ou têm vivências, algumas cantam e entram em regozijo como se tudo estivesse em ordem. E eles sequer ouviram o que Deus prometeu para esse tempo. Então alguém diz, temos que de fato crer isso? É de fato necessário? Não basta se nos tornamos crentes? Digam uma vez, bem sinceramente, hoje pela manhã. Não é cada congregação não crê e cada denominação não crê da sua própria forma? Não fazem todos surgir de acordo com a sua espécie de novo? Como numa pregação vocês podem ler, mas tem que ver uma espécie divina, uma congregação onde não está tudo humanos e ordenanças humanas existem, mas a santa palavra de Deus é a única linha de prumo. E esta é a congregação do Deus vivo. Há muitas denominações, mas somente uma assembleia, e isso vai um passo adiante. Dentro dessa congregação, dessa assembleia, há uma noiva. Então, mesmo a noiva ainda é chamada para fora da assembleia, e esta é a multidão vencedora. Estes são aqueles que na primeira ressurreição têm parte nela, que estarão nas bodas do Cordeiro, serão levados para cima. Então, a coisa não é assim tão simples como as pessoas ainda ou gostariam que fossem. E não, mesmo assim, não é sem esperança, porque nossa esperança nós colocamos no Senhor Cristo em nós, a esperança da glória. E isto ninguém pode tirar de nós. A palavra de Deus foi plantada em nós como semente. Então alguém pode dizer, mas nós não vemos ainda. Irmãos, amados, quanto tempo um grão de trigo necessita antes que finalmente lá em cima possa se ver o pleno trigo lá na espiga? Primeira, o crescimento, então vem o ramo e depois as espigas, depois a cápsula e depois o semente de trigo lá na espiga. Mas nesse crescimento já está a vida, que no fim, então, como pleno fruto estará reunido, que poderá então ser colhido. E assim será no fim desse tempo. Um pleno fruto estará lá. Nós lemos, se então nessa luz dada por Deus, dessa hora, estivermos caminhando lá, então Deus toma a palavra que foi dada para esse tempo e a confirma. Assim como em Gênesis 1, 3, ele fez, quando ele disse, se torne luz, haja luz. Vocês compreenderam? A palavra que Deus falou para esse tempo, da mesma forma, será confirmada como a palavra que ele, em Gênesis 1, versículo 3, ele falou, haja luz. E ouve-los. Isso não nos fortifica na fé? Da mesma forma o mesmo Deus que no princípio falou, é o mesmo Deus que no fim fala, e na sua palavra está o mesmo poder, e fará surgir em você e em mim, não você e não eu, farão surgir, mas o poder de Deus fará, através da mesma palavra, em você e em mim, fará surgir aquilo, o que nós, como promessa da palavra de Deus, nós aceitamos, recebemos na fé. Adiante está, e a luz surgiu. A sua palavra foi passada. A luz seguiu, e então apairou, acabou com a neblina, então, de um lado colocou-se as trevas, do outro lado brilhou, do outro lado. Isso Deus faz hoje também. Ele envia a sua palavra para esta hora. E o Espírito Santo vem e traz a palavra, a vida. As trevas têm que ir às suas doutrinas e iluminações. A luz, todavia, brilha porque é a palavra de Deus. E porque a sua palavra foi confirmada como verdadeira. Nada disso foi inventado, isso está de acordo com a Escritura. São expressões tão maravilhosas que certamente, ainda mais uma vez, ou mais vezes ainda, temos que ler. Nós enfatizamos no último tempo que sobre as pregações inspiradas, não podemos simplesmente passar ao largo delas. Nós temos que nos aprofundar nelas e também permitir que Deus possa tornar viva a sua palavra em nós. Adiante está aqui, da mesma forma, também as pessoas sábias hoje que não estão cegadas por estatutos, mas seguem a palavra dada por Deus, até que recebam o poder da plenitude de Deus nesta hora, até que vejam brotá-la. Elas reconhecem e sabem que aqui está na Escritura, Deus para esse tempo prometeu. Também isto, esta é uma palavra maravilhosa. Da mesma forma é com a congregação, com aqueles que creem hoje. Eles vivenciarão a palavra dada por Deus, verão brotá-la no poder de Deus, porque para esta hora ela foi dada. Assim como naquela época, tudo estava envolto em trevas e não havia nenhuma vida. Agora pode ser assim também. Mas de repente, como já dissemos anteriormente, tudo brotou. Deus tinha falado e surgiu. Deus falou e surgiu. Ninguém pode segurar isso, impedir isso. Adiante está, não há nada que possa vos dar vida, a não ser a palavra de Deus falada. A única possibilidade de que a vida possa brotar seja através da sua palavra falada. Amados, não pode-se simular vida espiritual com muita música, pode-se criar-se uma atmosfera de alguma forma, e as pessoas podem pensar, isto é vida espiritual. Amados, vida espiritual somente pode haver lá onde a semente espiritual primeiramente foi semeada. Como pode um fazendeiro, agricultor, esperar que o trigo surja, brote no seu campo, se ele sequer semeou? Primeiro, tem que haver a semeadura, e então a colheita pode ser esperada. Assim é com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente, e a palavra é semeada. E a palavra, para esse tempo, é agora semeado dentro da congregação para esse tempo, e fará surgir tão certo quanto Deus falou. Nós podemos dizer quando, Isso não é nossa coisa, isso é coisa de Deus. Nós queremos estar em paciência, pois está escrito: paciência vos é necessária, vos falta, para que vocês possam receber a promessa de Deus. Nós queremos rapidamente entrar em paciência e queremos realizar as promessas de Deus. Então surge Ismael ou alguém outra e a coisa vem, aflição então sobre nós. Deus tomará o tempo, mas Ele saberá exatamente quando tem que agir. E adiante está, mas aqueles que têm parte na árvore da vida, eles verão um novo céu, uma nova terra, onde não há enfermidade, não há morte. Luz, luz, Senhor, envia-nos luz. Isto é como uma oração. Nós temos maravilhosas promessas na palavra de Deus, mas o clamor por luz está simplesmente aí. Seja luz, e se tornou luz. Ao anoitecer, deveria haver luz, e aconteceu. Ouçam o que ainda é dito ainda aqui. Foram os anjos de Deus que apareceram aos pastores no campo e os guiaram para a luz eterna. Vejam, somente vem através da luz. Vida somente pode surgir através da luz. Vocês sabem, se um rei é nascido, canta-se e festeja uma grande festa. Ele foi oculto totalmente em um estábulo nascido, onde havia os animais e tudo mais, e mesmo assim, ele era o rei. Os anjos vieram aos pastores que desceram a luz que envolvia ao Senhor e cantaram hinos de louvor. Os anjos, eles mesmos, estavam nessa luz, ou estavam na luz. Eles tinham a palavra de Deus e falavam a eles: a voz foi hoje nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor, na cidade de Davi, em Belém. Os anjos tinham a palavra, e a palavra foi passada na luz para guiá-los. Eles seguiram a palavra do anjo, dos anjos, até que chegaram na luz eterna. Não é tudo isso uma comparação maravilhosa? Era noite, e quanto mais escuro é, mais claro brilha então a luz. Se durante o dia, quando o sol está claro, se liga uma luz, isso sequer tem um significado. Pergunta-se por quê e por quê. Mas se está noite escura e de repente é, e veio o anjo e a multidão dos exércitos celestiais, e a luz brilhou, estava os envolvendo, e tudo se foi iluminado, e nessa iluminação vinda do céu foi passada a palavra da promessa naquela hora. Aleluia! Da mesma forma é agora. Na iluminação celestial é passada a palavra da promessa para esta hora ao povo de Deus. E o que nós lemos? Levanta-te e seja luz, porque a tua luz veio e a glória do Senhor brilhou. A glória do Senhor estava sobre eles e o Senhor já estava entre eles. Ele já estava em um berço e a glória já estava sobre eles. Oh, que graça de Deus! Deus pode fazer todas as coisas. Ele pode estar sobre nós, Ele pode estar dentro de nós, está entre nós, ao nosso redor. Quem quer dizer-lhe onde Ele não pode estar? Ele pode estar em todos os lugares. E as pessoas quebram a cabeça e dizem: sim, lá estava a glória do Senhor sobre eles, e o Senhor estava lá no estábulo, e Deus, Ele estava no céu. Oh, não vos preocupe com isso. Nós queremos cada palavra de Deus assim como está escrita. E falamos em nossos corações sim e amém. Nós não somos pessoas sábias que têm que explicar isso, mas pessoas simples que de coração nós podemos crer o que Deus disse. Eu chegarei brevemente ao fim. No dia de Pentecostes, a luz surgiu, o que provou que o Espírito Santo havia chegado. Em Isaías 28 está: façam isso, façam aquilo, façam uma vez isso, façam aquilo lá, aqui um pouco aqui, um pouquinho lá. Sim, através de pessoas com lábios titubeantes e com línguas estranhas, eu falarei a esse povo. Assim está no profeta Isaías. Então, esse é o lugar de descanso, criar descanso aos fatigados. E esse é o lugar de repouso. Essa também é uma palavra maravilhosa. Não faça isso, faça aquilo, e então Deus, então você, não. Faça nada, mas olhe para aquilo, o que Deus em Cristo fez. Aceite e deixe Deus fazer aquilo, o que Ele gostaria de fazer. Deixe a sua palavra cumprir algo em nós, senão nós seremos apenas fanáticos religiosos que são melhor que todos os outros ou que pensam ser melhor que todos os outros, mas isso não ajuda nenhuma pessoa a seguir adiante. Luz veio, surgiu no dia de Pentecostes. Luz veio à congregação. Ela foi equipada com o poder das alturas e para carregar a palavra e cumprir a ordem missionária. A promessa se tornou realidade. Deus havia cumprido. Agora não era mais uma palavra que ainda teria que ser esperada, mas uma promessa cumprida que lá havia acontecido. Assim nós vemos nesse tempo. Por um certo período, a palavra de Deus permanece uma promessa e, de repente, ela se cumpre e nós temos parte naquilo que Deus faz. Amados, a hora chegou na qual Deus quer fazer algo, não você e não eu, e também não outra pessoa, na qual Deus quer fazer o que Ele tomou para fazer. Ele enviou a sua palavra, nos tornou sãos, e após termos sido tornados sãos, Ele deseja tornar a sua palavra através de nós a realidade. Isso não é somente como uma promessa nesse livro que nós chamamos Bíblia, não está escrito somente lá, mas para que se torne uma realidade sendo surgida. Aqui está diante, em todas as eras, foi realizado tanto da sua palavra quanto estava determinado para aquela era. Deus envia sempre alguém no qual Ele pode colocar a palavra dentro dele e a luz daquele, para anunciar a luz daquilo em cada era. Ele faz o mesmo, sempre acontece. Ele foi o cumprimento de todo o poder e santo divino que estava nos profetas. Eles eram, como disse, como pequenos deuses. Jesus mesmo denominou aqueles aos quais a palavra do Senhor veio como deuses. João 10, 35, vocês sabem, Jesus lhes respondeu, não está escrito em vossa lei, eu disse, vós sois deuses. Se a Escritura já denominou aqueles aos quais a palavra de Deus foi passada, denominou os deuses, como vocês podem, então, aquele ao qual o Pai deu a vindicação e enviou a terra, dizer que é que blasfema, dizendo, porque digo, eu sou filho de Deus. Deus, Ele mesmo, que falou a palavra através dos profetas, foi a realização dessa palavra de Deus, falada, palavra falada de Deus. Se então os profetas foram chamados deuses, porque neles foi passada a palavra e então se cumpriu a palavra, como então poderiam condená-lo se ele era o mesmo? Ele era o Filho de Deus. Ele deveria ser chamado Filho de Deus. Amados, vocês que estiveram aqui ontem à noite sabem que eu li a palavra de João 10. Sim, vocês estiveram aqui ontem à noite. E eu digo agora a verdade diante de Deus. Eu não sabia que isto estava nessa pregação. E quando hoje pela manhã li e essa parte eu sublinhei, eu escrevi a hora. Eram 7 horas e 55 da manhã. Não ontem, hoje, 7 horas e 55 minutos. Eu li essa frase e Deus me testemunhou. Eu não sabia que essa parte estaria nessa pregação. Ontem à noite nós falamos sobre isso. Não está certo isso? Eu vos pergunto, não é o direcionamento do Espírito Santo? Não confirmou Deus isso? Eu não preciso de confirmação. Não fui eu que fui confirmado. Deus confirma a sua palavra. Ele não confirmou Moisés. Ele não confirmou Abraão. Ele confirmou a sua palavra que esses homens creram e receberam. Está certo ou não está? Assim é conosco também. Ele confirmou a Paulo? Ou que, não. Ele confirmou a palavra que esses homens carregaram. Eu mesmo, nessa manhã, me alegrei sobre isso, que Deus nos guiou tão maravilhosamente através do seu Espírito. Aqui é repetido através da boca daquele através do qual Deus falou especialmente, que os profetas foram chamados deuses porque a palavra lhes foi trazida a eles. Nós, de fato, não somente somos filhos de homens, nós somos filhos de Deus, nos tornamos através da fé em Jesus Cristo. Ainda estamos num corpo humano, mas isso não significa que esse corpo humano não um dia será transformado, ele será transformado. O mortal vestirá a imortalidade, o que é passageiro vestirá o eterno. Assim está escrito, e o nosso Senhor retornará e nos levará para cima consigo. Ele apareceu no corpo carnal no qual nós nos encontramos para carregar nossa culpa e pecado nesse corpo carnal no qual aconteceu o pecado, para Ele carregar sobre si. Amados, essa é uma grande obra da graça de nosso Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele carregou todos os teus pecados, todos os meus pecados sobre si. Mesmo se hoje aceitamos o perdão, assim, já naquela época, fomos perdoados. Como o irmão Branham, em uma pregação, disse, se hoje alguém viesse e falasse, eu desejo ser curado por Deus, então eu tenho que dizer, você já está curado, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Gólgota, pois assim está escrito, ele foi ferido e abatido e assim por diante, a punição foi colocada sobre ele, nas suas feridas nós fomos curados. Vamos crer em uma plena, consumada obra de redenção por todos os redimidos do nosso Deus. Eles têm parte naquilo que Ele, nesse tempo, está fazendo. Agora, nós temos que, em poucos minutos, entrar no batismo, e eu não desejo perder de saudar o nosso amado visita da Embaixada do Zaire, em Bonn. Eu desejar as boas-vindas de coração a eles, e que isso, em nome do Senhor, vocês que estão pouco informados, sabem o que Deus fez. Isto nós não precisamos de explicar mais, e tanto quanto eu compreendo, esses preciosos irmãos que nós amamos querem se deixar batizar. Eles creem de todo o coração. E nessa oportunidade, porque então diretamente em conexão a esse culto, haverá um batismo bíblico, eu desejo indicar que todos que ainda não foram batizados biblicamente, com isso, de fato é pensado isso, do que é relatado na palavra de Deus. Primeiro vem a fé, e não alguma fé, mas a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitas pessoas têm a fé em uma igreja. Isso não é fé, que como A palavra de Deus diz ser a fé. Aqui se trata da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos que podem crer de coração que Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Gólgota, morreu por sua culpa e pecados, e que Ele derramou o seu santo e precioso sangue para expiar os nossos pecados e para perdoá-los. Quem de coração assim crê em Jesus Cristo, o crucificado e o ressurreto, quem pode crer nisso assim e na sua fé o aceita no seu coração, tem o direito de se deixar batizar, porque a Bíblia diz: quem crê e for batizado, este será salvo, mas quem não crê será condenado. E igualmente diz a Bíblia em Romanos 10, a fé vem da pregação e a pregação da palavra de Deus. Então, primeiro tem que vir a pregação da palavra de Deus sobre Jesus Cristo, nosso Redentor, para que nós possamos crer nele como nosso Redentor e aceitar na fé que diante de Deus fomos justificados, não em função daquilo o que nós fazemos, mas em função daquilo o que Ele fez. E eu vos digo, quem chega à fé em Jesus Cristo, neste o poder de Deus se torna atuante, porque o Evangelho de Jesus Cristo é um poder de Deus, aqueles que creem. E esse poder divino nos transforma de um fumante, de um beberrão, de repente se torna uma pessoa que não mais bebe, que não mais fuma. Eu penso no beber café, vocês sabem o que eu quero dizer. E também não beber o chá. Mas há pessoas que estão aprisionadas em amarrações e não conseguem dominar as coisas, mas as coisas as dominam. E tudo o que te domina, isso você não pode dominar. Ou você domina a coisa, ou a coisa domina você. E tais pessoas que, de certas coisas, são dominadas, elas são denominadas prisioneiras. Elas estão aprisionadas, cativeiros dessas luxúrias, desses hábitos. Pela fé em Jesus Cristo, a pessoa é liberto de tudo isso. De repente, as correntes caíram de nós. E as pessoas que eram fumantes em cadeia, caixas de casa, 40 cigarros por dia fumavam, eles fazem a primeira puxada e eles têm que quase vomitar. Tal um nojo vem sobre eles quando eles querem tomar um cigarro e jogam para fora e dizem: Deus, não permita mais, e me falta agora a chaminé onde que saia a fumaça. Então já sabe muito bem o que tem que fazer e reconhecem que Deus as libertou. E se alguém está amarrado no álcool e tem que tê-lo, então eu vos digo, então você tem que ser liberto disso. Então você, então, é dominado pela coisa. Isto não está certo diante de Deus. A Bíblia diz: a quem o Filho de Deus liberta, esse está de fato liberto. Tudo aquilo que nos domina, disto nós temos que ser libertos. E graças seja a Deus, aconteceu através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não estamos hoje aqui para fazer uma tentativa de não mais fumar, não mais de beber. Se nós fizermos tentativas, então eu devo colocar como uma cobaia para fazer tentativa? Nós queremos deixar isso com Deus para que Ele faça, e Ele fará. Nós falamos: Senhor, aqui estou eu, cumpra em mim a tua obra pela graça, e vocês verão que acontecerá. Não será mais uma luta, mas uma vitória que Deus conceda a cada um que venha a Ele. Eu falei com vista àqueles que vêm muito jovens para a fé e pensam que exteriormente talvez não se vê, mas interiormente isso nós, especialmente ontem pela manhã, vivenciamos. Aconteceu muitas grandes coisas a partir de Deus e por isso somos gratos. Então o desejo é que seja batizado, e isso nós veremos em breve. E por isso esses curtos pensamentos sobre o batismo bíblico, para que todos aqueles que de fato se tornaram crentes em Jesus Cristo, que eles caminhem adiante o caminho de Deus e também se deixem batizar biblicamente. E para isso, hoje, há uma boa oportunidade. Que Deus possa abençoar todos ricamente. É a nossa oração conjunta. Amém. A sua cruz cobre a minha culpa. O seu sangue me torna claro. A minha vontade pertence ao meu Deus. Eu confio somente em Jesus. A sua cruz cobre a minha culpa. O seu sangue me torna puro e claro. A minha vontade pertence ao meu Deus. Eu confio somente em Jesus.